Acompanhe agora o podcast semanal da Associação Destígio Brasil deste domingo, 20 de outubro de 2024.
Olá, amigos! Bem-vindos ao ponto de encontro da Rádio Japão, serviço em português da NHK World Japan. Este é o espaço onde você aí que nos sintoniza tem voz. Diretamente de Tóquio, na apresentação, hoje com vocês, eu, Sônia Nakagawa. O meu companheiro de sempre, o Everton Tobassi, não está aqui no estúdio hoje, nem aqui, nem no remoto. Hoje ele não vai participar, mas não fiquem tristes, pessoal. Não vai dar nem tempo de sentir saudade, porque no próximo programa, certamente, ele estará de volta aqui me atazanando a paciência. Tenho certeza disso. E logo mais, quem vai estar aqui no ponto de encontro para um bate-papo é Hideko Homma, uma renomada ceramista nipo-brasileira que produz peças maravilhosas. Ela é professora de cerâmica e também atua como curadora e idealizadora de eventos culturais e beneficentes. Ela está de passagem pelo Japão e vai falar sobre os motivos de sua visita, além, é claro, de nos situar sobre a sua atuação nesse imenso universo da cerâmica. Hideko Homma, aliás, se define como a ceramista que faz chawan. Em japonês, os ideogramas que compõem o termo chawan significam literalmente tigela de chá. Sabe aquelas usadas nas tradicionais cerimônias do chá? Chawan também remete à tigela de arroz. Então, daqui a pouco, vamos saber mais sobre esse interessante trabalho da Hideko Homma. Mas antes disso, já que falamos de tigela de chá e de comida, vamos ver os comentários que os ouvintes deixaram no vídeo que postamos no Facebook na semana passada com a pergunta: qual é a verdura, legume, tubérculo, raiz, grão que não pode faltar na sua mesa, na sua comidinha do dia a dia? O sempre presente Demis Novakov escreveu: olá, hortaliços Sônia e Everton. Hortaliços, olha só. E ele prossegue dizendo: respondendo à pergunta da semana, o feijão é indispensável no meu prato. Mas o que eu mais gosto mesmo é a citada mandioca. Crocante por fora e macia por dentro. Com um salzinho por cima é irresistível, diz ele. Concordo, Demis, concordo e assino embaixo. É difícil resistir a uma mandioca frita, bem crocante por fora e macia por dentro. Adoro, adoro. Deu até vontade de comer mandioca agora. Mas, olha, como não é tão fácil achar mandioca por aqui, o que não pode faltar de jeito nenhum na minha dieta do dia a dia, sabe o que que é? É a batata doce cozida no vapor. Eu como todos os dias no café da manhã no lugar do pão, né? Como vocês sabem, eu tenho uma certa intolerância aí ao glúten. E o Demis também escreveu o seguinte: no último programa, o Everton comentou que trabalhou em uma locadora. E olha só, eu também trabalhei. Só que no meu caso, foi como atendente de loja. E na época, era só VHS mesmo. Era muito divertido, porque podíamos levar filmes para assistir em casa, sem pagar, para poder dar dicas para os clientes. KKKK, um abraço a todos e uma ótima semana. Se despede o Demis. Demis, olha, assim como o Everton, você acabou entregando a sua idade, hein? Porque, olha, a galera da geração Z nem sabe o que é, o que vem a ser uma fita VHS, não é mesmo? Valeu, Demis, aquele abraço e uma ótima semana para você. E quem também participa é o Igor Ventura. Por sua vez, ele diz: olá, amigos do ponto de encontro. Genki? Genki, Igor. Uma coisa que não pode faltar no meu prato é feijão, diz ele. O dia que não como, fico me sentindo até até mais fraco. Olha só! É, pelo jeito, o feijão é um alimento indispensável para muitos, né? Mas quanto a mim, né? Eu dispenso, viu? Olha, mas por favor, não me cancelem por causa disso, tá? Não quer dizer que eu não goste de feijão. Eu aprecio muito, né? Gosto muito do feijãozinho que a minha mãe faz. E toda vez que eu volto ao Brasil, lógico, eu como feijão todos os dias. Ou então, quando o Everton, que é outro que não vive sem feijão, prepara uma feijoada completa na casa dele e quando ele tem essa gentileza de me convidar. Aí eu saboreio com prazer o feijãozinho, tá? E o Igor também fez o seguinte comentário. No dia 6, ocorreu o primeiro turno das eleições municipais no Brasil. E eu servi voluntariamente como mesário. Felizmente, a votação transcorreu tranquilamente na minha sessão, embora minha candidata não tenha sido eleita. Assim é a democracia, diz ele. É, viva a democracia, Igor! E o Igor também pergunta como funcionam as eleições municipais aqui no Japão. Olha só, que pergunta legal. Igor, mas como hoje o nosso tempo é curto e o assunto aí merece explicações mais detalhadas, que tal deixarmos para uma próxima oportunidade? A gente retoma esse assunto sem falta. Prometo! Onde você estiver, nós também estamos. Rádio Japão. E agora vamos conversar com ela, a ceramista Hideko Homma. Seja muito bem-vinda ao nosso ponto de encontro e muito obrigada por nos conceder o seu tempinho.
Eu que agradeço por estar aqui, é uma grande honra.
Bom, no início do programa, Hideko, eu já fiz uma breve apresentação sua, tá? Mas vamos situar melhor os nossos ouvintes ao seu respeito. Pelo que sei, Hideko Homma é natural de Lins, no estado de São Paulo, e é filha de imigrantes japoneses.
Isso.
Graduou-se em Artes Plásticas na Faculdade de Belas Artes de São Paulo e tem mestrado em História da Arte na USP. Já esteve no Japão em diversas ocasiões, nas quais passou longas temporadas de estudo aprimorando suas técnicas, principalmente na cidade de Arita, na província de Saga, região considerada o berço da cerâmica japonesa aí há mais de 4 séculos. Confere?
Sim.
Ok. E dessa vez, Hideko, o que te traz novamente ao Japão? Eu ouvi dizer que é por causa de um projeto desenvolvido pelo Museu do Café de Santos. Conta mais essa história pra gente.
Pois é, o Museu de Café de Santos é um museu muito importante, é um marco histórico, e tudo começou com um projeto de xícaras de café para o museu. Aí, então, eu fiz a curadoria e conseguimos trazer dezenas de ceramistas do Brasil todo com as suas xícaras de café para esse concurso. E os vencedores, então, que são 2 vencedores, ganharam o prêmio de vir para o Japão.
Ai, que legal!
Em seguida, dando continuidade, então, queríamos fazer uma grande exposição dessas xícaras na Embaixada do Brasil em Tóquio. Nesse desdobramento todo, algumas coisas não conseguimos trazer, mas o projeto continuou e não só esses ceramistas vencedores, mas os alunos de cerâmica e aqueles que gostam muito de cerâmica queriam vir para o Japão para poderem não só ver as xícaras de café de cerâmica aqui do Japão, mas poderem também ver as chawans de cerimônia do chá. Porque nós sempre dizemos que existe um paralelo que aproxima muito tanto a tomar o cafezinho quanto participar de uma cerimônia do chá. Então, houve vários desdobramentos a respeito disso e aqui estamos nós com muita vontade de aprender e de conhecer mais o Japão.
Ah, então tem um projeto legal rolando por aí, né?
Sim, que ele continua e nós fomos para Arita. Eu quis mostrar para os alunos o que eu fiz lá e como eu aprendi a tocar naquela porcelana que foi encontrada há mais de 400 anos. E de lá, então, fomos para Hamamatsu, que é onde existe uma comunidade de brasileiros, eu acredito que seja uma das maiores.
Sim, muito grande.
Fora do Brasil, não é?
Exatamente.
E tem alguns, então, cujos filhos não conseguiram se sociabilizar muito bem com seus coleguinhas e na escola também. Então, nesse desdobramento, resolvemos dar uma oficina de cerâmica para essas crianças. E trabalhamos, então, com os alunos, todos juntos, conseguimos mostrar para aquelas crianças que existe possibilidade de fazer cerâmica e aprender cerâmica aqui no Japão, porque há ceramistas por toda parte, é o melhor local do mundo para se aprender
cerâmica. Para se beber na fonte, não é?
Exatamente. E que, se eles quiserem um dia ir para qualquer lugar do mundo ou voltar para o Brasil, existe um campo ainda, uma área, uma profissão como ceramista nesses locais, se eles voltarem.
Que legal, é um estímulo para esses jovens, não é mesmo?
Bastante,
legal.
Foi bastante instigador, né? E eu acredito que eles ficaram bastante motivados para dar continuidade.
Que maravilha. Você estudou técnicas milenares em Arita, né? Onde
Isso.
se fazem as melhores porcelanas, melhores cerâmicas do país.
Concordo.
Né? E em suas peças você utiliza, né, pelo que eu sei, matérias-primas típicas do Brasil, fazendo uso, por exemplo, de cinzas vegetais como folhas e galhos de café e
Isso.
podas de bananeira, veja
Isso
só,
mesmo.
Para esmaltar as suas obras. Como é que você analisa e mix aí de Japão? Pão de Brasil no seu trabalho.
É muito interessante, porque quando eu comecei a fazer as minhas primeiras peças, o marido sempre dizia, mas isso não está bem feito, isso está ruim, não, assim não é possível continuar. E chegou um momento da minha vida que eu me enchi de tudo aquilo e disse para ele, então eu preciso ir para o Japão. Se eu tiver que aprender a fazer cerâmica, eu vou para o Japão.
Uhum.
E aí eu vim para cá, então, e vim para Arita, porque eu tenho a minha família, que era de Arita, e nessa ocasião nós começamos a fazer testes durante o meu aprendizado, começamos a fazer testes com cinzas de vários locais do Japão.
Uhum.
Então, eram feitas peças, e essas peças eram banhadas com uma solução de cinzas vegetais. Então, nós experimentamos cinzas do Monte Azo, cinza de Uará, que é das plantações de arroz, né? E de algumas árvores do Japão, que nós encontramos para comprar na cooperativa de ceramistas que existe aqui. Depois desse aprendizado, quando eu voltei para o Brasil, a primeira coisa que eu vi... Bem, antes disso eu queria levar cinzas daqui, mas não era possível, porque a filosofia japonesa diz que você deve utilizar o material que você tem à mão, o material que faz parte da sua vida, da sua estação, da sua época. Então, como eu sou brasileira, eu não poderia levar uma matéria-prima originária do Japão, eu precisava usar do Brasil. E aí eu ia conseguir fazer o meu trabalho bem feito e mostrar que eu aprendi algo aqui do Japão. Então, voltando para o Brasil, a primeira coisa que eu vi foi um monte de grama e depois uma plantação de bananeira, porque você sabe que a bananeira, você tem, assim que dá o primeiro cacho, você tem que cortar a folha, tem que podar. E eu comecei a utilizar então fibras de bananeira, transformar tudo isso em cinzas para poder criar as minhas cinzas especiais e depois os meus vidrados. E aí eu fui descobrindo que cada tipo de vegetal dá umas cinzas e cada cinza dá uma textura e uma cor diferente para o vidrado. Você sabe que tudo que se transforma em cinzas transforma-se em vidro, colorido e com texturas diversas. Então, eu acho que o meu grande trunfo e algo que eu aprendi, que faz parte do meu tesouro, é esse aprendizado japonês, da técnica japonesa, com a matéria-prima brasileira. Eu acho que eu estou conseguindo, no meu trabalho, utilizar todo aquele aprendizado que eu recebi dos meus mestres japoneses.
Ai, que lindo, que coisa boa. E é uma peça única, no caso, realmente,
isso,
né? Única
de verdade
mesmo.
Isso, cada uma é cada uma mesmo.
Cada uma é uma mesmo,
e
né?
Aí, assim, quando você chega no Brasil, existe um multiculturalismo Sim. enorme, rico. Então, levar essa cultura para o Brasil me faz transformar num ser único. Então, é isso que eu procuro passar para os meus alunos.
Ah, ótimo. O seu ateliê já completou 25 anos de funcionamento, não é? E além da criação e produção de peças, você ministra aulas, é professora, né? Promove workshops em várias localidades. Sim. Como é que está o mercado e a qualidade da cerâmica artesanal no Brasil hoje?
Muito boa pergunta, porque hoje a cerâmica está tomando uma dimensão como eu nunca imaginei que pudesse acontecer. Quando eu comecei a fazer cerâmica, os ceramistas trabalhavam muito isolados e muitas vezes você queria fazer uma aula ou conhecer um pouco mais, mas tudo isso era inacessível. Por isso que eu vim para o Japão. Mas hoje as pessoas buscam através da internet, de outros meios de comunicação que existe, e elas têm acesso à cerâmica do mundo todo. E foi se descobrindo que a cerâmica, ela faz uma viagem ao contrário do que está acontecendo com as pessoas hoje. Então as pessoas hoje não têm muito contato com a natureza, elas estão dentro das suas casas, ligadas na sua tela, trabalhando longe das pessoas, às vezes, né, isoladas mesmo. E a cerâmica faz essa aproximação com a natureza. Ela tem que tocar a terra. E esse tocar a terra é onde ela vive, né? Ela toca o chão onde cresce, que você semeia, onde brota a sua vida, o seu alimento. Então, traz tudo isso à tona quando você faz cerâmica. E parece que as pessoas descobriram que elas podem trabalhar no seu escritório ou remotamente, isolado das pessoas. Mas chega em um momento que elas, com um pedaço de barro na mão, elas conseguem fazer contato com o universo e com a humanidade delas. E isso facilitou muito para o profissional ceramista. Então, muitos alunos meus hoje já abriram seus ateliês, já estão dando aula, já estão vendendo as suas peças de cerâmica para restaurantes, para as lojas. Muitos profissionais são chamados para dar palestras sobre cerâmica, porque cerâmica não é só objeto de barro, né? Cerâmica, como diz um ceramista lá no Brasil, é cosmologia, é física, é arte, é vida, é tudo.
É um universo que você molda ali, não
é? Exatamente. Você, como um arquiteto, né, você mede as barreiras para... E lá dentro desse espaço onde você mediu essas barreiras, você vai construindo um universo, que eu chamo de universo de possibilidades, dentro de um objeto de cerâmica.
Nossa, incrível isso. Bom, no final do programa, Hideko, a gente sempre faz, deixa uma indagação para os nossos queridos ouvintes, aqueles não silenciosos que participam aqui no programa. Mas queremos também a participação dos silenciosos, não é?
Claro.
Então, que tal você fazer a pergunta dessa semana para a gente?
Ah, eu gostaria muito de perguntar para essas pessoas, para cada um, o que você tem em casa? Ou seja, você tem uma chawan em casa? Dê uma olhada, porque a chawan é o objeto mais comum, mais simples e que todos têm em casa. Mas veja se você tem uma que você gosta mais. Procura tocar nessa chawan. Vê se ele tem um pezinho para você poder segurar com conforto. E aí eles poderiam contar para a gente, né?
Sim.
O que eles sentiram quando viram essa
chawan. Ou alguma história de família também, né? Envolvendo.
Exatamente,
algum vaso, alguma xícara,
alguma
algum
peça
prato.
De cerâmica que você tenha em casa. Como ela chegou a entrar dentro da sua vida e da sua casa? Como foi isso?
Ótimo, olha. Tá aí, hein, gente? Contem as histórias, queremos ouvir, queremos saber e precisamos muito do seu engajamento. Então, participe através do formulário de contato no nosso site e também não deixe de curtir e comentar no vídeo que postamos todas as semanas no Facebook. Muito obrigada, Hideko, pela sua participação aqui no programa.
Eu que agradeço.
Então, Não seja aquele ouvinte silencioso. Muito obrigada pela audiência, amigos. Até sempre. Sayonara.
No ar, Rádio DX, na Palavra Alegre. Direto dos transmissores da World Christian Broadcasting, Madagascar, África Oriental. Apresentação, Danilo Nonato.
Olá, boa noite. Direto das antenas da Madagascar World Voice, no ar, mais uma edição do programa Rádio DX aqui pela Palavra Alegre, onde transmitimos direto da frequência de 9.765 kHz da Madagascar World Voice em ondas curtas. Estamos também na internet no site da Palavra Alegre, que é o palavraalegre.com.br, e você pode falar com a Palavra Alegre através do WhatsApp. Anote aí o nosso contato, código de área 31 99609 4070.
Você já baixou o nosso aplicativo da Palavra Alegre? Não? Não perca tempo, é muito fácil instalar nosso app. Basta ir na Apple Store ou Google Play. Digite Palavra Alegre. Pronto, agora é só instalar. Em nosso aplicativo você contará com diversas funcionalidades. Entre elas, uma versão da Bíblia, nossos programas diários, séries bíblicas e muito mais. Então, não perca tempo. Baixe agora mesmo.
Já logo no início, eu trago uma matéria interessantíssima e relevante para as ondas curtas, que é a ampliação dos sinais da LRA-36, Rádio Nacional Arcanjo San Gabriel. O ministro de Defesa da Argentina, Jorge Tayana, juntamente com o comandante do Conjunto da Antártida, General de Brigada Edgar Calandrin, e a presidente da Rádio e Televisão Argentina, senhora Rosário Lufrano, participaram da cerimônia de doação de um transmissor de ondas curtas para a LRA-36, Arcanjo San Gabriel, localizada na base Esperança, na Antártida, no dia 4 de setembro de 2023. Este acréscimo nas ondas curtas da LRA-36 traz uma nova perspectiva entre o comando do Conjunto Antártico e a empresa estatal RTA, que permitirá que a LRA-36 melhore significativamente a cobertura e a qualidade do sinal da estação de rádio da Antártida, mantendo seu alcance internacional e cumprindo o objetivo de divulgar o trabalho das Forças Armadas e do pessoal científico que trabalha nas bases da Argentina na Antártida. Portanto, está aí ampliação breve na LRA-36, Rádio Arcanjo San Gabriel, que transmite todos os sábados, a partir das 18 horas UTC, em 15.476 kHz, em USB. Bom, nós estamos recebendo no Brasil o rádio escuta e rádio amador Martim Herrera, que fala agora aos ouvintes da Palavra Alegre um pouco mais sobre a rádio escuta no México, como que atualmente estão os trabalhos dos rádio escutas no México e naquela região. Martim, é um prazer receber você aqui na Palavra Alegre, na Madagascar World Voice, em português.
Hola, sí, buenas tardes. Bueno, saludos a todos. Estoy de visita aquí en Oro Prieto visitando al amigo Danilo Nonato. Las condiciones de radio en México son buenas. Especialmente le comentaba a Danilo que de Madagascar llega con muy buena señal la señal de en español, que es la voz alegre. Ahorita desconozco qué frecuencias, pero sí llega con muy buena señal a México la voz alegre en español.
Martín, ¿existe muchos radioescuchas en México actualmente?
Sí, hay muchos. De hecho, bueno, nosotros tenemos un grupo que se llama Grupo Diexista México. En ese grupo estamos, lo formamos alrededor de unas 30 personas. Cada año hacemos este encuentro de radioescuchas y esta vez fue la edición 29. En esta edición y derivado de la pandemia, pues han bajado mucho, o sea, no hubo suficientes asistentes a este encuentro, pero también nos visitaron en este encuentro personas que no conocía. Entonces, yo quiero suponer que a nivel México sí, todavía lo que es la sintonía, la radio escucha de la onda corta está en buenos números.
Qué bueno. Martín, ¿y cómo usted avalia el escenario de las emisoras, ya que actualmente, hablando en español, en noticias de Radio Romania, Radio Exterior de España, por la onda corta, cómo que usted avalia?
Pues sí, ha disminuido los servicios en español y en otros idiomas de la onda corta. Sabemos que por la internet, pues definitivamente eso ha sido un desahogo económico, es decir, un ahorro significativo para las difusoras, el que ahora su señal de radio la suban a internet. Pero pues desafortunadamente para las personas que no tienen el recurso o la posibilidad de tener una conexión a internet, pues los dejan fuera de estar comunicados del país que se quiere escuchar o la programación que se quiere escuchar en onda corta. Por lo cual, desde mi punto de vista, pues no se deberían de quitar los servicios en onda corta, pero sabemos que todo esto obedece a el recurso de las emisoras, que esto pues es un gasto significativo. Sin embargo, subir esa misma señal al internet es un ahorro significativo, por lo cual, bueno, pues no estoy de acuerdo, pero finalmente es una forma de darle seguimiento a las emisoras de radio de onda corta o de algún otro tipo, ¿no? Por ejemplo, religiosas o comerciales, para darle seguimiento a esas emisoras.
Martín, ¿cuál fue la radio que marcó tu vida en la radio escucha, en?
Sí, desde luego que yo cuando empecé a la sintonía de la radio, que fue por ahí en los años 82, pero la emisora que marcó mi gusto por la onda corta fue Radio Nederland, y había un programa dominical que se llamaba La Estación de la Alegría, que lo presentaba Ton Meyer, bueno, pues se retiró más o menos por ahí en el año de 1990, y ya después fue sustituido por Alfonso Montealegre, La Estación de la Alegría, que es un programa que inclusive vino a cerrar a México y Argentina, en el cual yo estuve presente en ese cierre de transmisiones para dar paso después a Cartas a RN. Sí, definitivamente 100%, Radio Nederland fue la estación de radio de onda corta que marcó mi vida.
Ok, muchas gracias, Martín.
No tienes que agradecer, al contrario, el agradecimiento por que estemos aquí platicando, teniendo algunas actividades de radio. Muchas gracias, Danilo.
Bom, ouvimos o rádio escuta Martín Herrera, do México, que esteve no Brasil e nos concedeu esta entrevista para falar um pouco sobre o rádio e as ondas curtas. Eu volto na próxima semana com mais uma edição do programa Rádio DX, aqui na Palavra Alegre. A todos vocês uma excelente noite, um bom sábado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.
Palavra Alegre, 6 anos! E você não pode perder a nossa nova promoção. É isso mesmo, nova promoção Rádio Palavra Alegre. E para participar é muito fácil. Você precisa entrar em nosso Instagram. Siga-nos lá. Curta nossa página da promoção e marque 3 amigos. Mas atenção, não pode ser famoso ou fake. No dia 4 de novembro faremos o nosso primeiro sorteio. O sorteio de um rádio da Companheiro. E no dia 2 de dezembro faremos o segundo sorteio de mais um rádio, uma Bíblia capa dura e 30 canetas modelo premium. Então, não perca tempo, acesse as nossas redes sociais e concorra. Mais informações e regulamento em nosso Instagram, @palavraalegre. Deus te abençoe e boa sorte!
Mundo Agora, Crônica de Política Internacional.
Flávio Aguiar.
A economia alemã, de gigante robusto, a possível criança problema. Recentemente, o Dr. Christoph Zwonke, economista, pesquisador e ligado ao Deutsche Zentralgenossenschaftsbank, conhecido como DZ Bank ou DZ Banco em português, declarou que a Alemanha tornou-se, abre aspas, a nova criança problema entre os países europeus, fecha aspas. Ou seja, para ele, a economia alemã está deixando de ser o carro-chefe da economia europeia para atravancá-la com seus problemas internos. O que está acontecendo, afinal? Na quarta-feira da semana passada, 9 de outubro, o ministro da Economia e vice-chanceler do governo alemão, Robert Habeck, do Partido Verde, declarou que pelo segundo ano consecutivo a economia do país iria se retrair. Em 2023, ela encolheu 0,3%. Agora, a previsão é de que em 2024 ela encolha mais 0,2%. Diante da situação interna adversa, com o aumento do custo da energia, dos alimentos, queda no consumo, falta de investimentos, as empresas alemãs estão se voltando para o exterior em busca de socorro, às custas de seus ativos. A Deutsche Bahn, empresa ferroviária alemã e outrora uma das meninas dos olhos do transporte europeu, enfrenta dificuldades de caixa e desempenho. Em consequência, decidiu vender sua subsidiária de cargas, a rentável Schenker, para a dinamarquesa DSV, por 14 bilhões de euros, cerca de 85 bilhões de reais, a fim de equilibrar seu caixa. O Commerzbank, segundo maior banco privado do país, vendeu parte de seus ativos para o banco italiano Unicredit. Este manifestou interesse em adquirir todo o banco alemão e o Banco Central Europeu já deu luz verde para esta possível transação. Outras empresas estão pensando em buscar locações mais atraentes. A indústria química BASF decidiu investir 10 bilhões de euros para montar uma unidade na China. Os proprietários suíços da empresa Techem, do setor energético, considerada de médio porte, pensam vendê-la para a norte-americana TPG. A tradicional Volkswagen anunciou que pretende fechar unidades de produção, em parte devido à concorrência dos carros chineses, e rompeu um acordo salarial com o Sindicato dos Trabalhadores que durava 30 anos, protegendo empregos e salários. Um problema suplementar surgiu com a decisão alemã de romper parcial e temporariamente com o chamado Acordo de Schengen, restabelecendo o controle policial de passaportes e veículos em suas fronteiras terrestres. Empresários cujas empresas localizam-se perto da fronteira com a Polônia e empregam trabalhadores deste país dizem estar apreensivos pela dificuldade de circulação que isto provoca. Como a Alemanha ainda é a maior economia do continente e a principal importadora e exportadora de produtos, seus problemas internos atingem toda a Europa. O clima geral é de apreensão e expectativa negativa para os próximos tempos. Para amenizar a situação, o ministro Habeck previu que a Alemanha voltará a crescer a partir do próximo ano, anunciando a adoção de medidas desburocratizantes na relação entre governo e empresas e a busca de um novo programa de geração de energia elétrica considerado climaticamente neutro. Mas as dificuldades não são pequenas. Desde 1980, sucessivos governos anunciam a intenção de desburocratizar a rotina daquela relação, com resultados considerados insatisfatórios. Além disto, O clima geral dos mercados mundiais de comércio, finanças e investimentos produtivos também é de apreensão e cautela, devido à guerra na Ucrânia e aos confrontos no Oriente Médio, com a ação armada de Israel se expandindo na região. Por fim, mas não menos importante, grupos ecológicos manifestam grave preocupação diante das crescentes resistências por parte de empresários do setor industrial e de produtores agrícolas em relação às iniciativas verdes, consideradas pouco rentáveis e prejudiciais diante da concorrência estrangeira. A Alemanha e a Europa, como um todo, podem passar de líderes no setor a novas crianças problemas no que toca à preservação do nosso planeta.
Faça a sua inscrição online na Associação DX do Brasil, acessando o site www.adxb.com.br. Este é o site oficial da Associação DX do Brasil.